Olá, eu sou Daniele Santos.
E eu, Chico Almeida.
Começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, Contag participa do lançamento do segundo Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo.
E mais, Ministério Público do Trabalho em Bauru determina a suspensão do trabalho nas lavouras quando a temperatura ultrapassar os 37 graus.
Denuncie o trabalho escravo. Procure o seu sindicato.
A Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República lançou na última semana o segundo Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo.
É verdade, Chico. A repórter Andréia Povas tem as informações.
Diminuir a impunidade e garantir emprego e reforma agrária nas regiões fornecedoras de mão de obra escrava. Esse é o objetivo do segundo Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, lançado pelo governo federal no dia 10 de setembro. O evento ocorreu no Ministério da Justiça em Brasília e teve a participação de representantes da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e da Comissão Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo, CONATRAE, da qual a Contag faz parte. A iniciativa dá continuidade ao primeiro plano lançado em 2003. Entre as medidas anunciadas estão o reforço da estrutura do Grupo Móvel de Fiscalização, assim como a formação dos auditores fiscais e policiais federais. Também será implementada uma política de inclusão social que assegure que os trabalhadores e trabalhadoras libertos não voltem a ser escravizados. Além disso, o plano prevê uma mobilização nacional em torno da proposta de emenda constitucional 438. A medida prevê o confisco da terra de quem favorece o trabalho em condições de escravidão. O secretário de Assalariados e Assalariadas Rurais da Contag, Antônio Lucas, fala da mobilização para aprovar esse projeto.
Além de material, de cartaz, de folder, faz parte também de uma coleta de assinatura, que nós já estamos com bastante assinatura colhida, em torno de 180 mil assinaturas já foram colhidas, mas a ideia é a gente ir bem mais adiante.
A manifestação pela erradicação do trabalho escravo e pela aprovação da PEC 438 ocorrerá no dia 8 de outubro. Segundo a OIT, o Brasil é uma referência internacional no combate ao trabalho escravo e a fiscalização tem sido um dos destaques obtidos pelo Brasil no combate à violação. Só de 2003 a 2007, aproximadamente 20 mil trabalhadores em condições de escravidão foram resgatados pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Daniele, a Câmara dos Deputados abriu prazo para que os cidadãos possam apresentar emendas ao projeto de lei de consolidação sobre crédito rural.
É, Chico, o prazo para apresentação das emendas vai até o dia 12 de outubro.
Os projetos de lei de consolidação permitem à sociedade civil uma participação direta no processo legislativo.
As emendas podem ser apresentadas ao Fórum de Consolidação de Leis. O endereço para envio das propostas é Câmara dos Deputados, anexo 2, Pavimento Superior, Ala A, Sala 153, Praça dos Três Poderes, CEP 70160-900, Brasília, Distrito Federal.
E mais uma informação, Daniele. As propostas de emendas devem ser apresentadas em um formulário específico, que pode ser encontrado no site www.câmara.gov.br/consolidação.
Essa é uma boa chance que o movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais tem para ajudar a elaborar leis mais justas para o campo.
Juventude, a força do movimento sindical.
Cerca de 1.800 jovens participaram do 10º Festival da Juventude Rural em Rondônia, no dia 13 de setembro.
O festival foi organizado pela FETAGRO. O estado de Rondônia é um dos pioneiros na realização desse tipo de atividade. As informações são da repórter Cileia Pontes.
Com o lema Juventude Rural Sindicalizada, Cidadania Comprovada, os jovens trabalhadores rurais de Rondônia discutiram a importância da participação da juventude do campo no movimento sindical. O festival ocorreu em uma comunidade rural do município de Urupá. A campanha de sindicalização foi divulgada pelos sindicatos em todo o estado durante os pré-festivais. Segundo o coordenador de jovens da FETAGRO, Fábio de Menezes, o festival reuniu participantes de 22 municípios e correspondeu às expectativas dos organizadores.
Tem tido uma participação assim, muito calorosa mesmo na juventude, na organização do trabalho. Fizemos um festival numa comunidade rural, então tudo isso deu um clima assim, mais festival da juventude na rural, né? Deu uma tranquilidade melhor para trabalhar, a juventude participou numa boa, não tivemos problemas. E a participação aí do público que a gente estava esperando, né? Mesmo a gente estando no período de greve do leite aqui, com os laticínios ocupados, nós tivemos uma participação muito grande.
A coordenadora da Comissão Nacional de Jovens Trabalhadores Rurais da CONTAG, Helenice Anastácio, participou do evento. A dirigente considera que todas as federações devem seguir o exemplo de Rondônia, pois os festivais são espaços importantes de mobilização dos jovens do campo.
Os demais estados precisam seguir esse exemplo de mobilizar a juventude em torno de temas específicos da juventude rural e principalmente num ano como esse, que é o ano em que nós decidimos os rumos dos nossos municípios, onde as eleições municipais são também importantes para esse processo de decisão da juventude.
Helenice esclarece que os festivais da juventude também são importantes para os jovens se prepararem para o 10º Congresso da CONTAG. Na ocasião, vai ser decidido o período de realização do Festival Nacional da Juventude. A primeira edição desse festival ocorreu no ano passado.
CONTAG, na luta contra a exploração da mão de obra.
Um acordo inédito assinado entre o Ministério Público do Trabalho e o setor patronal promete mudar a realidade dos trabalhadores rurais da região de Bauru, que fica a 330 quilômetros de São Paulo.
É, Chico, a partir de agora, os trabalhadores das usinas Renascença e Novo Horizonte terão de interromper o corte da cana quando a temperatura na lavoura atingir mais de 37 graus.
As usinas vão comprar os aparelhos para medir a temperatura nos canaviais e elas também ficarão responsáveis pela medição dessa temperatura.
Na opinião de Elias David Souza, vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de São Paulo, a FETAESP, a medida cumpre com o que está previsto na norma regulamentadora 31. Ele defende a ampliação dessa medida para todas as usinas de São Paulo.
Essa medida, ela é interessante porque ela está fazendo cumprir a NR31. Agora, o que nós precisamos é que conseguimos estender isso para as outras usinas, porque o que foi feito esse TAC seria para duas usinas, a Renascença e Novo Horizonte. E nós temos cortadores de cana em todo o estado de São Paulo. Seria importante um instrumento para fazer-se cumprir a NR31 em todas as usinas do estado de São Paulo.
Para familiarizar o trabalhador rural sobre a norma, a FETAESP está fazendo um trabalho de divulgação junto aos sindicatos do estado.
O termo de ajustamento de conduta entrou em vigência no dia 15 de setembro. O documento será válido para o período da safra durante os 4 meses mais quentes do ano.
Os direitos das mulheres do campo.
Daniele, você sabia que no setor de fruticultura, a maioria dos trabalhadores rurais são mulheres que atuam no raleio e na colheita das plantações?
É, Chico, o setor que abrange a região do Vale do São Francisco tem crescido bastante nos últimos anos, com investimentos pesados de capital estrangeiro. A repórter Andréa Póvoas tem mais detalhes.
Cerca de 120 mil assalariados e assalariadas rurais atuam formalmente no setor da fruticultura, nos estados de Pernambuco e Bahia. A grande maioria é composta por mulheres que trabalham no raleio e na colheita das plantações de uva, laranja, coco e manga. O centro de produção é o Vale do São Francisco, região que vem recebendo pesados investimentos do exterior. Neste ano, a FETAP fechou uma convenção coletiva que trouxe várias conquistas para a categoria. Dentre elas, a incorporação de direitos trabalhistas e sociais, salário de R$ 425,00, além de garantia de água potável e alojamento gratuito. Na avaliação do presidente da FETAP, Aristides dos Santos, os acordos têm avançado a cada ano, graças à Organização Sindical dos Trabalhadores Rurais.
Todo ano a gente tem avançado. Por exemplo, avançamos esse ano na questão da participação do número de delegados, da quantidade de delegados que são liberados por empresa. Então, a cada ano a gente tem evoluído, porque o nível de organização também está crescendo. E quando a pressão é maior, a tendência é o patrão ceder um pouco mais. O setor também está vendendo mais, está exportando mais, está investindo mais.
Petrolina tem se destacado na fruticultura. O município conta com 60 mil assalariados e assalariadas rurais que trabalham na produção de frutas. Apesar das conquistas importantes, como garantia de licença maternidade de 6 meses para as trabalhadoras, transporte de ônibus gratuito, o Ministério do Trabalho precisa aumentar a fiscalização no setor. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Petrolina, Francisco Pascoal, mais conhecido como Chicó, a maior parte das empresas não estão cumprindo a convenção coletiva.
E a forte fruticultura de Petrolina, né, o cumprimento da convenção, neste momento, neste período de safra, nós temos um grande descumprimento. Né? A classe patronal não está respeitando os direitos dos trabalhadores. Hoje, o Vale de São Francisco aqui precisa ter uma atenção maior do governo, né, com fiscalização da DRC, principalmente no período de junho a outubro, né, que é o período mais grave em que não há respeito à legislação.
Está prevista para o mês de outubro, depois das eleições, a instalação de uma comissão paritária que discutirá o cumprimento e os avanços dos itens de pauta da última campanha salarial do setor. A comissão, coordenada pela Delegacia Regional do Trabalho, será formada por representantes da FETAP e dos empresários. Também será realizado em outubro o encontro dos delegados sindicais de Petrolina para avaliar o cumprimento das convenções coletivas da fruticultura. E na próxima Voz da Contag, você ficará sabendo como estão as negociações no setor do carvão.
A Voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
O governo federal instalou mais de 1000 novas bibliotecas em comunidades rurais de todo o país em 2008.
A iniciativa faz parte do programa de Bibliotecas Rurais Arca das Letras, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA. Desde 2003 já instalou quase 6 mil bibliotecas no campo. Mais informações com a repórter Cileia Pontes.
Em 5 anos foram distribuídos mais de 1 milhão de livros para as bibliotecas rurais. Elas são montadas e equipadas na casa de um morador indicado pela comunidade. Outra atividade importante do programa Arca das Letras é a capacitação de agentes de leitura, que trabalham como voluntários nas bibliotecas. Já foram capacitados mais de 11 mil agentes nos últimos 5 anos. A coordenadora-geral do Arca das Letras, Cleide Soares, explica o que as comunidades rurais devem fazer para serem beneficiadas pelo programa.
O programa Arca das Letras, ele chega aos municípios rurais a partir da demanda de comunidades. Então, é preciso que as comunidades se organizem, façam uma reunião, definam como querem que seja a sua biblioteca, que tipo de livro quer receber, onde a biblioteca será instalada e quem vai ficar responsável pelos cuidados de empréstimo dos livros, incentivo à leitura. A partir daí, a comunidade entra em contato conosco via Sindicato dos Trabalhadores Rurais ou pelo INCRA ou pela uma organização social que atua ali na região.
Para instalar as bibliotecas, o MDA investe na capacitação dos agentes de leitura e nos livros voltados para a realidade do campo. O Ministério também faz parcerias com prefeituras, sindicatos ou as próprias comunidades para garantir a fabricação dos móveis, chamados de arcas, onde os livros são colocados. Cleide Soares explica que o programa tem contribuído para a melhoria da educação no campo. Isso porque são priorizadas publicações que ajudam na melhor eficiência do trabalho rural e auxiliam jovens em sua formação educacional, profissional e cultural.
A Arca das Letras é uma biblioteca que tem a ver, tem afinidade com o meio rural. Então, os livros que vão na Arca são de interesse do trabalhador e trabalhadora rural. Além de ter livros também que ajudam também os jovens que já estão ingressando na universidade. Livros que estão ajudando os jovens a passar no vestibular, livros que têm a ver com os cursos superiores já em curso pelos moradores. Então a Arca tem contribuído muito para a educação e tem contribuído também para o desenvolvimento do trabalho e da cultura no campo.
Segundo as estimativas da coordenação do programa, até o final do ano devem ser instaladas mais 400 bibliotecas, com capacitação de 800 novos agentes de leitura.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos.
Você vai ouvir no boletim desta semana: Governo Federal flagra trabalho degradante no Amazonas. Na pergunta desta semana, saiba o que o patrão deve oferecer quando o empregado tem que dormir e comer no local de trabalho. E conheça como os fazendeiros fazem para manter de forma ilegal os funcionários trabalhando e previna-se. No final do mês passado, 15 trabalhadores de uma serralheria foram resgatados pelo Grupo Móvel de Fiscalização do Governo Federal em Parintins, no Amazonas. Os trabalhadores vieram de Santarém, no Pará. Apesar de terem anotação na carteira de trabalho, os empregados estavam sem receber salários há 2 meses e as condições do alojamento eram péssimas. Eles moravam em abrigos cobertos só com lona e o local era muito quente, sem ventilação. A água utilizada pelos funcionários para beber, tomar banho e preparar a comida saía de um rio, sem qualquer tratamento. Além disso, eles não possuíam equipamentos de proteção individual e não havia banheiros no local. O dono da fazenda se comprometeu a regularizar os alojamentos. Disse ainda que pretende recontratar os empregados assim que a reforma terminar. Os trabalhadores receberam as verbas rescisórias e foram encaminhados para suas cidades de origem.
Pergunta do trabalhador:
se eu tiver que dormir e comer no meu local de trabalho, o que o patrão tem que me oferecer?
O trabalhador tem direito a alojamento limpo, seguro, em boas condições, com água potável e banheiros. A lei permite que o empregador tire até 25% do salário devido às despesas de alimentação. Mas quando o empregado trabalha longe de sua casa, em frente de trabalho, por exemplo, ele não pode sofrer descontos no salário por conta da comida. A alimentação deve ser boa, saudável e farta. E o mais importante, esse desconto deve ser combinado no ato da contratação. Se o patrão se comprometer a fornecer de graça as refeições, isso deve ser cumprido. Não é permitido por lei que o trabalhador seja remunerado através de vales, aceitos só em estabelecimentos da própria empresa. Se houver cantina, os produtos vendidos devem estar de acordo com os preços da região. Por fim, devem existir locais apropriados para fazer as refeições e, onde houver trabalhadores alojados, também para o preparo de alimentos.
Escravo? Nem pensar!
Você sabe como um patrão faz para manter o trabalhador de forma ilegal na fazenda? Ele inventa dívidas que podem vir do transporte até a fazenda, das refeições, dos equipamentos de proteção individual. O que acaba acontecendo é que o trabalhador nunca consegue pagar essa conta. É bom lembrar que a lei diz que o patrão deve fornecer equipamentos de proteção de graça. Vale uma dica: para se proteger, não faça dívidas em hotéis ou pensões. Outra forma de manter o peão na fazenda é segurar seus documentos, como a carteira de trabalho. Pela lei, o empregador tem que devolver a carteira assinada em até 48 horas. Se não, está errado. Muitas vezes, os trabalhadores escravizados são levados para áreas distantes de cidades e nas fazendas percorrem dezenas de quilômetros até chegar ao local de trabalho, o que pode ficar dentro de uma floresta, longe de orelhões e estradas. Os trabalhadores ficam isolados e não têm como fugir para pedir ajuda. Para evitar essas situações, procure saber se o patrão vai garantir seus direitos. Informe sua família qual o nome da fazenda, onde ela fica e quando voltará de lá. Deixe as informações também com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais da sua região e tente não sair de sua cidade sem a carteira de trabalho assinada. O Vozes da Liberdade dessa semana fica por aqui. Este programa teve texto e locução de Bianca Pio. O Vozes da Liberdade é uma realização da Repórter Brasil com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal e distribuído em parceria com a Contag. Até a próxima!
E a gente encerra o programa de hoje com o Romantismo de Elba Ramalho.
É isso aí, Daniele. Vamos ouvir a música Vila do Sossego, composição de Zé Ramalho, na voz dela, Elba Ramalho.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Oh, eu não sei se eram os antigos que...